Se me permite, dando continuação à reunião, visto que o Sr. Presidente deve estar a chegar e para não perdermos tempo, eu julgo que é um ganho para todos os seus deputados, íamos dar continuidade à reunião e, neste caso, no ponto 1, a aprovação da ata número 28. Sim. Os deputados, alguém vota contra? Quem se abstém, aprovado. Passamos ao ponto 2. Projetos de leis, projeto de lei, nova distribuição, não está cá o livro, e portanto é do livro para saber qual é que é a distribuição, e portanto vamos pedir depois a indicação.
É porque baixou sem votação, era para
saber
qual era a sequência que se queria dar, mas uma vez que não está cá,
se passamos ao ponto 2.2.2.1. E, portanto, destruí a aprovação de pareceres e passo à senhora deputada relatora Vera Braza para poder apresentar o parecer sobre a estrutura e a orgânica da forma e todas as áreas protegidas do PGL do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos, Srs. Deputados, que ainda não tinham tido a oportunidade. O projeto de lei do PCP deu entrada a 6 de junho de 2022. Encontra-se agendado para a reunião plenária de amanhã, de 25 de janeiro de 2023. De referir que este projeto tem como principal objetivo assegurar uma gestão mais próxima e adequada das áreas protegidas, estabelecendo a orgânica e as estruturas das áreas protegidas, tendo em conta as responsabilidades do Estado. Esta iniciativa prevê que a cada área protegida de âmbito nacional corresponda a uma unidade orgânica de direção intermédia de administração central. Sendo esta iniciativa aprovada, carece de regulamentação por parte do Governo, que estabelece um prazo de 3 meses para o fazer. Ao nível de enquadramento jurídico nacional e internacional, remetemos para a nota técnica, sugerimos a sua leitura. Quanto à apreciação da conformidade desta iniciativa, apenas de referir que a norma constante do artigo 13º do projeto de lei pode suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação e interdependência entre órgãos de soberania, ao prever precisamente a questão do prazo que o Governo tem para regulamentar, em que esta fixação pode ser suscetível de interferir com a autonomia do Governo no exercício da sua competência legislativa, mas que a mesma também poderá ser suscetível de ser eliminada ou corrigida em sede de discussão na especialidade, pelo que, como tal, não inviabiliza a discussão desta iniciativa. Quanto à questão da lei travão, pode envolver um aumento de despesas orçamentais, mas também com a previsão de regulamentação por parte do Governo, portanto, no decurso do processo legislativo, poderá também ser analisado e esta norma ser salvaguardada plenamente, respeitando o limite constitucional. Quanto a outras iniciativas legislativas, temos várias iniciativas que serão também discutidas amanhã em plenário, juntamente com este projeto. Temos do PSD, do Bloco, do PAN e do Chega. Não se encontra pendente nenhuma petição sobre este mesmo tema. Em termos de contributos, procedeu-se à audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, sendo que, em termos de pareceres, apenas a região autónoma dos Açores deu parecer favorável, os restantes deram parecer desfavorável, e sugere-se a audição ainda da Associação Nacional de Municípios, assim como outras entidades, como o ICNF, FAPAS ou outras associações ambientais, que também poderão contribuir para este tema. Quanto à opinião do deputado relator, portanto, a mesma será dada em sede de discussão plenária, pelo que concluímos que esta iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e que poderá ser assim discutida em plenário. Muito obrigada. Olá, Sr. Presidente.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Quero agradecer ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Vice-Presidentes, porque o Sr. Vice-Presidente também do Bloco de Esquerda também fez aqui uma perninha quando o Sr. Vice-Presidente eu estava a acompanhar a comissão. E eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma intervenção. Sr. Deputado do PCP, tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Vera Braz pela elaboração do parecer, que corresponde a grosso modo àquela que é o objeto da iniciativa do PCP. Dizer apenas, isso não irá ter qualquer influência no sentido de voto face ao parecer, que não nos parece que, ao contrário do que foi referido e que penso que também estará referido na nota técnica dos serviços, que quando se diz que o Governo regulamenta num prazo de 180 dias, que haja aqui nenhum tipo de atropelo daquilo que são a capacidade legislativa do Governo. Aliás, essa é uma norma que é bastante usual em projetos de lei, em iniciativas, até iniciativas do próprio Governo, e, portanto, não nos parece que haja aqui nenhum tipo de conflitualidade com a autonomia legislativa por parte do Governo, até porque não é referido no projeto de lei que é por via de decreto-lei, pode ser por portaria, isso é perfeitamente normal haver a regulamentação deste tipo de situações que envolvem alterações institucionais num quadro da gestão das áreas protegidas, que possa haver um tempo para o Governo regulamentar aquilo que é decidido, que neste caso seria reverter a cogestão e passar a haver uma estrutura nacional de gestão com direções intermédias para cada área protegida. Portanto, apenas essa referência, deixar expresso que consideramos que não há aqui nenhum tipo de atropelo, mas de resto concordar com aquela que é a análise que o parecer faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum outro grupo parlamentar, Sra. Deputada do PAN, querem fazer alguma intervenção sobre esta questão? Não querendo, ia colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade. Vou saltar só para o número 5, só para fazer um anúncio. O grupo parlamentar do PSD tinha feito um requerimento para que houvesse apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2021, cujo senhor deputado relator é o senhor deputado Alexandre Simões. E eu já tenho a concordância de todos os grupos parlamentares, da senhora deputada do PAN também, e queria só informar que vamos ter esse ponto 5 e que foi incluído na ordem de trabalhos, com anterioridade na ordem de trabalhos. Sendo assim, vamos passar para o ponto 2.2.3, para o projeto de lei 467, cujo deputado relator é o senhor deputado Francisco Diniz. Tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer em apreço tem por base o projeto de lei número 467/15, que prevê a atribuição de personalidade jurídica às áreas protegidas e revoga o decreto de lei número 116/2019, de 21 de agosto, que define um modelo de cogestão das referidas áreas, uma iniciativa legislativa apresentada pela senhora deputada única do Partido de Pessoas, Animais e Natureza. A referida iniciativa fundamenta-se pelo que considera a fraca eficácia das políticas públicas no domínio da conservação da natureza, nomeadamente a partir de dados do último relatório do Estado da Natureza na Europa. Assim como a fraca eficácia no que respeita ao nível da conservação da natureza, da transferência de competências da gestão das áreas protegidas para as autarquias, e, tal como os problemas na gestão e no ordenamento das áreas protegidas devido à falta de meios humanos e materiais. Ora, a iniciativa toma a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento e observa os limites à admissão estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento e parece não infringir princípios constitucionais. De notar a existência de várias iniciativas com escopo semelhante, como o projeto de lei número 310/15 do PSD, o projeto de lei número 138/15 do PCP, o projeto de lei número 462/15 do Bloco de Esquerda, assim como o projeto de lei número 469/15 do Chega. Reservando a posição para discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária, tendo em consideração o anteriormente exposto, conclui-se que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do PAN, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem aproveito para cumprimentar, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator não só o trabalho expendido com a elaboração do presente relatório, deixar os demais considerandos para o debate que vamos ter a oportunidade de ter ainda esta semana em sede plenário e reforçar apenas que estando nós a assinalar os 50 anos das áreas protegidas, de facto todas as iniciativas que possam trazer a debate esta matéria na Assembleia da República são da maior pertinência e lá estaremos para fazer esse mesmo debate na próxima quinta-feira. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum outro grupo parlamentar? Amanhã, não é? Amanhã. Dito isto, quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD, para a apresentação do projeto de lei 469 do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega apresentou à Assembleia da República, 6 de janeiro de 2023, o projeto de lei 469 e que procede à alteração do Decreto-Lei 116 de 2019, de 21 de agosto, que estabelece um modelo de cogestão das áreas protegidas, visando reformular e otimizar as estruturas funcionais das comissões de cogestão. O Chega entende que é prioritário proceder a ajustes ao nível da composição, funções e poderes de natureza e de modo, a se garantir que a cogestão de áreas protegidas seja realizada através de uma estrutura hierarquizada. Para o Chega é fulcral a existência de estruturas funcionais, onde se incluam técnicos e inerentes FIA com qualificação reconhecida, perspectivando a otimização e eficácia de gestão das áreas protegidas. O projeto de lei está organizado nos seus artigos com objeto a alteração do Decreto-Lei e a sua entrada em vigor e destaca-se pela alteração ao artigo 5º do Decreto-Lei 116 de 2019, que passa a prever o modelo de gestão e a adotar a coordenação de um diretor executivo a ser nomeado e que terá, e deverá entrar em funções após a aprovação pelo Conselho Estratégico no número 2 da linha C. E, portanto, tem enquadramento legal e, portanto, excuso-me de fazer referências a essa matéria neste momento. A opinião do relator no fundo, reserva para a apresentação amanhã, como já foi transmitido. E a Comissão de Ambiente deve ser de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar deseja pronunciar-se? Sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Chega, Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o parecer do relator, como foi praxe ao longo desta sessão de comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica, então, aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, eu tenho a informação que o Sr. Deputado do Livre não estará presente. Se parecer bem a todos os grupos parlamentares, à Sra. Deputada do PAN, eu ia pedir aos serviços da Comissão para questionarem o proponente sobre o que pretende fazer por escrito. Se puder ser, e se não houver nenhum tipo de impedimento, por parte dos senhores deputados, peço aos serviços de comissão para podermos despachar, no melhor sentido da palavra, esta... É um projeto de lei. Então, se calhar, sendo um projeto de lei, se calhar esperamos para a próxima reunião. Também não tenha pressa excessiva. Passando ao ponto 3, aos projetos de resolução e à definição de metodologia. Sim. Sim, eu sei que faltava, mas como estavam ainda a dirimir, está em condições para fazer a apresentação...
Eu estou em condições, parece que aconteceu que nós enviámos o parecer em outubro e por lapso aqui dos serviços não foi distribuído, mas eu estou em condições de apresentar o parecer. Tendo em conta que a discussão é amanhã, talvez
sim,
seja útil.
Era útil, sim. Pelo que eu sei, também os serviços enviaram ontem à Iniciativa Liberal um pedido para saber se poderiam providenciar, porque não o tinham localizado. Mas eu imagino que a Iniciativa Liberal estivesse ainda em ebulição no The Day After, e não fosse fácil estar a responder a e-mails comezinhos. Eu entendo isso. Acho que entendemos todos. Se não houver nenhum tipo de oposição por parte dos senhores deputados, eu ia pedir ao senhor deputado do PAN para fazer...
Do PAN, não.
Da Iniciativa Liberal... Da iniciativa, estava a fazer já grupo parlamentar do PAN. Foi muito natural esse do PAN, não.
Não,
quase em
muito
pânico. Não, do PAN, não me confunda, Sr. Presidente. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 310. O projeto de lei em análise tem por objeto a revisão do modelo de cogestão de áreas protegidas, garantindo uma maior responsabilização e reforçando a sua eficácia através da criação do cargo de diretor executivo da área protegida. Com esse intuito, é proposta a alteração de 2 diplomas legislativos. No primeiro artigo, o projeto em análise institui então o cargo de diretor executivo da área protegida. No segundo artigo, pretende-se alterar numa série de artigos o modelo de cogestão de áreas protegidas, a estrutura de apoio à Comissão de Cogestão e as competências do Conselho Estratégico no âmbito da cogestão da área protegida. E o segundo diploma que pretendem alterar é o Decreto-Lei nº 1043 de 2019, onde as propostas são relativas aos artigos relativos ao Conselho Diretivo, aos Conselhos Estratégicos das Áreas Protegidas e à Área de Gestão de Fogos Rurais. Sobre consultas e contributos, é de notar que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses emitiu um parecer desfavorável a esta iniciativa e que a ANAFRE não emitiu nenhum parecer, entendeu que a matéria em causa não fazia parte das atribuições e competências das freguesias. O deputado autor do presente parecer reserva a sua posição para a discussão amanhã. E relativamente aos requisitos constitucionais e regimentais, considero que estão todos cumpridos e por isso o projeto pode ser discutido e votado em plenário esta semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu pergunto se algum grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção relativamente a esta questão, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, uma vez que a Sra. Deputada Rita Matias disse que era uma praxe desta reunião em particular, e eu não queria deixar o grupo parlamentar do PSD menos bem, não digo mal, mas menos bem. Quero usar a palavra, então tenho a palavra.
Obrigado. Estava a agarrar o microfone exatamente para isso, quando usou a palavra, e queria naturalmente agradecer o parecer aqui apresentado, e portanto, da parte do PSD, exporemos amanhã aquilo que são as apresentações em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então a proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado e ficam aprovados os quatro pareceres deste ponto 2.2. Passamos ao ponto 3 e à definição de metodologia. O primeiro é o projeto de resolução 330 do PSD, Rede e PSS Antipobreza Energética, e queria perguntar ao grupo parlamentar do PSD se pretende que seja discutido em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. O projeto de resolução 378 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o fim dos apoios e lucros perversos no âmbito do comércio de carbono. Sr. Vice-Presidente. Já está indicado para plenário. Já está agendado para plenário, sim, é verdade. Com o do PS, sim. Então estes dois ficam agendados para plenário. Muito bem. O 3.12 e o 3.1.3, sim, os três. O projeto de resolução 378 e o projeto de resolução 395 do Bloco de Esquerda e do PS, nomeadamente. O próximo projeto de resolução é o projeto de resolução 400 do Chega, identificação dos recursos hídricos e a solução de salinização. Senhora Deputada?
Senhor Presidente, em sede de comissão, por favor.
Em sede de comissão. Por último, o PSD, o projeto de resolução 401, assegurar investimentos estruturais para recuperar a reciclagem e reforçar a economia circular.
Em sede de comissão, Sr. Presidente.
Em sede de comissão. Muito bem. Nós agora, a Sra. Deputada do Livre saiu. Isto está muito difícil hoje, isto está muito difícil. A Sra. Deputada, o requerimento não é do PAN, pois não? É que o seguinte requerimento, eu tenho aqui na ordem de trabalhos que diz apreciação e votação é do Bloco de Esquerda. Pronto, é isso. Por isso
permita-me, já que estamos numa de correções, Sr. Presidente, permita-me também corrigir o ministro em causa.
Isso, era isso aqui... mesmo que eu estava tão obcecado com este ponto que me fui entorpecendo durante a condução dos trabalhos, que não acertava nem com o partido político, nem com o grupo parlamentar. E era isso mesmo que eu queria perguntar ao Sr. Deputado se pretende chamar o Ministro das Infraestruturas ou o Ministro do Ambiente.
Sr. Presidente, foi um erro manifesto e por isso penitencio-me, pulamos quer pelo erro, quer por ter criado entropia nesse raciocínio ao longo da Comissão, que não era esse o objetivo. Sim, o objetivo é chamar o Sr. Ministro do Ambiente, que é quem tem a tutela sobre estas empresas, e quanto ao resto, eu dava por concluída a apresentação apenas com a referência ao requerimento em si. Há uma supressão do funcionamento normal no transporte do Rio Tejo, que afeta as pessoas que dele necessitam, dezenas de milhares de pessoas cotidianamente, e é por essa supressão do funcionamento normal e pelas alterações que lhe estão anexas que nós queríamos chamar o Sr. Ministro para responder politicamente. Pronto, já fiz tudo, assim já ficamos livres agora para passar para a votação.
Sr. Deputado, a culpa era mesmo minha, mas a audição à senhora provedora foi bastante trepidante e mesmo nos auriculares eu fui sentindo a taquicardia a tomar conta de mim e ainda estou a tentar acalmar, e por isso é que tive estes lapsos de línguas. Queria então perguntar se algum grupo parlamentar, deputados únicos não estão, solicitam fazer algum tipo de intervenção relativamente. Senhor deputado do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente. De facto, aqui o ministro que estava indicado não correspondia, mas, além disso, também nos parece que aqui na distribuição das competências das diferentes comissões, também nos suscita a dúvida, também consideramos que este assunto é um assunto que deve ser discutido na Comissão da Economia. Uma vez que se trata de transportes urbanos, não é? Portanto, é de transportes fluviais urbanos, aquilo que ficou nas competências da Comissão de Ambiente foi a mobilidade sustentável. Portanto, estamos a falar essencialmente de portanto, modos leves de mobilidade, bicicletas, trotinetes, esse tipo de mobilidade. Isso é que ficou na Comissão de Ambiente. Parece-me que esta matéria deveria ser na Comissão da Economia, mas eu também me parece que o Bloco apresentou esta proposta também na Comissão da Economia, não foi?
A resposta que nos deram na Comissão de Economia é que seria na Comissão de Ambiente. Daí.
Muito bem. Nós temos uma fila para aí de 10 audições ao Sr. Ministro do Ambiente. Estou a exagerar, mas temos muitas. Por isso, era meu entendimento, quando foram distribuídas, que seria aqui esta questão em concreto. É verdade que as coisas nunca foram muito pacíficas relativamente a estas questões, e é claramente zona de fronteira. Nós também sabemos uma coisa: o facto dela ser discutida aqui ou lá, é importante que seja o ministro certo, isso sim. Ser a comissão, muitos dos senhores deputados são coincidentes, e isso não implica que nenhum dos senhores deputados daquela comissão não possa vir aqui ou nós lá a discutir. Por isso, dando a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, ia deixar mesmo ao critério do Grupo Parlamentar proponente fazê-lo aqui ou lá. Sr. Deputado, tem a palavra.
Aqui o problema é se nós discutimos transportes aéreos na Comissão da Economia, transportes terrestres, comboios, autocarros na Comissão da Economia, e agora barcos vamos discutir na Comissão de Ambiente, não nos parece adequado. Eu se calhar sugeria, porque também não, esta minha sugestão não vai atrasar a audição, porque, como o Sr. Presidente disse bem, há várias audições ao Sr. Ministro que estão aí ainda em fila de espera, e, portanto, talvez nós pudéssemos ainda verificar este assunto, porque, de facto, se foi dito na Comissão da Economia que era aqui, bom, o proponente não tem culpa se assim for, mas talvez se pudesse ainda perceber melhor esta questão. E o Sr. Presidente falar com o Presidente da Comissão da Economia e perceber-se onde é que este requerimento é mais adequado, porque aquilo, esta questão das atribuições das comissões, apesar de tudo, tem alguma importância, não é? Porque depois a discussão que é feita também tem alguma importância, porque depois os temas cruzam-se, é verdade, mas há atribuições e essas atribuições devem ser respeitadas. Portanto, eu se calhar sugeria que ainda se pudesse, como temos tempo, não é? Estamos a falar de uma audição que não será para a semana nem na outra, que o Sr. Presidente ainda se pudesse perceber melhor esta questão e então depois percebermos qual é a comissão adequada para discutir este assunto. No nosso entender, da discussão que tivemos no início da legislatura, é que este assunto, sendo transportes urbanos, teria de ser discutido na Comissão de Economia. Agora, se o entendimento for outro, nós não nos oporemos à vinda do Ministro. O nosso objetivo aqui é que, de facto, as questões sejam tratadas na Comissão de Direito.
Muito bem. Só um esclarecimento, e antes de passar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para decidir e explicar à Comissão o que é que entende mesmo fazer, e queria deixar ao livre-arbítrio do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda essa decisão. Nós temos sido bem mais generosos com outras comissões do que elas estão connosco. Se eu for a outra comissão, nomeadamente à Comissão de Economia, perguntar, por muito que eles tenham dito, isso é do Ministro, isso é da 11ª Comissão. Habitualmente, tanto a da Agricultura, como a da Economia e outras, se eu perguntar isto é vosso, eles dizem sim, sim, é nosso. E foram assambarcando um conjunto de competências desta Comissão. Somos nós também, deputados desta Comissão, independentemente das orgânicas do Governo e dessas questões, que temos também que decidir, de certa forma, o quão queremos empoderar esta Comissão, ou, não digo fortalecer, enfraquecer, mas torná-la menos significativa. Por isso, eu farei aquilo que o senhor deputado, vice-presidente desta Comissão, me disser para eu fazer, sem nenhum tipo de problema, mas se nós começarmos a dizer no nosso portfólio de competências, elas estão à disponibilidade. Eu entendo o que o senhor deputado do PCP disse, mas a maior parte das comissões estão prontas eu sei que está definido, mas por muito que as coisas estejam definidas, continua, por muito que tenha havido comissões de presidentes de reuniões de presidente de comissão e se tenham discutido muitas destas coisas, houve questões que nunca se chegou à finura da fronteira. É mesmo, porque as fronteiras têm todas uma dimensão, estão todas localizadas, mas depende se elas tiverem um centímetro, um milímetro ou um metro, não é? E dependendo de onde está a linha, a bola está dentro ou a bola está fora, e é um bocado por aí. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não lhe vou dar a resposta do que eu gostaria, mas daquilo que ficou definido até contra a posição do Bloco de Esquerda. Porque o meu grupo parlamentar acompanha mais ou menos o raciocínio do deputado Duarte Alves, que foi, na altura, apresentado pelo deputado Bruno Dias, neste contexto, mas quer o nosso raciocínio, quer o do PCP, foi vencido pela vontade do Partido Socialista. E por isso, quando me deram a resposta que deram na Comissão de Economia, quando me deram, que isto é, quando a deputada do Bloco na Comissão de Economia me deu essa resposta, nem sequer estranhei, porque, de facto, o que nós tínhamos definido é que a tutela do Ministério do Ambiente seria da alçada desta Comissão. E o que fosse tutela do Ministério das Infraestruturas era tutela da Comissão de Economia. Isso significa, na prática, mas eu não quero reabrir o debate, já tivemos no início da legislatura, significa, na prática, não a Assembleia da República decidir os temas, mas entregar à orgânica do Governo a decisão de como é que nós, nas comissões, dividimos os temas. E criou, historicamente, um problema, problemas que foram identificados, que têm a ver com o ordenamento do território, com as florestas e com os transportes. E por isso, essas dissonâncias face às experiências anteriores foram identificadas. Eu responderei por uma lógica muito simples, que é, a partir do momento em que definimos uma regra, eu acho que a regra deve ser cumprida, ou então muda-se a regra. E por isso, se nós definimos, mesmo contra a vontade do meu grupo parlamentar, que a regra era que esta Comissão deveria ter esta tutela, tendo já havido a resposta da Comissão de Economia que houve, mantém-se nesta Comissão.
Eu queria só entender o que é que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pretende fazer. Obviamente que eu entendo as reticências do senhor deputado Duarte Alves, do grupo parlamentar do PCP, mas eu tenho medo que este requerimento do Bloco de Esquerda se transforme em apátrida, não é? De repente não está lá, não está cá, não está em terra de ninguém e o tempo vai passando. Eu sugeria algo, que procedêssemos à votação, e eu ia pedir aos serviços da Comissão que falassem com os serviços da Comissão de Economia e esclarecessem de forma mais fina se estamos a fazer este bem-entendimento aqui, agora. E se assim for, continuaremos para a frente. Se assim não for, desconsideraríamos esta votação. Se parecer bem aos senhores deputados, assim, não é uma justiça salomónica, mas é entendermos verdadeiramente se ela acaba aqui ou não, mas faríamos já a votação. Se parecer bem, fazíamos assim. Quem vota contra? Quem se abstém? Então fica aprovado este requerimento ao Ministro do Ambiente e pedi aos serviços para verem com os outros serviços e também com os serviços que fizeram a divisão e que estiveram a acompanhar essas questões, se este requerimento cabe mesmo aqui, se não há nenhum tipo de lapso e ele devia estar na Comissão de Economia, e vermos qual é a melhor maneira de encaixar este requerimento. E se porventura não couber aqui, depois o Bloco de Esquerda poderá levar à 5ª Comissão com essa. Sim.
Está, sim, aprovado, está aprovado, está votado e pronto. Não vamos, mas agora só para contribuir para o debate.
Sim, sim, sim.
Porque eu acho que isto é uma questão importante e que tem que ser. Artigo 2º das atribuições no nosso regulamento desta Comissão.
Sim.
A linha D, aliás, a linha F, mobilidade urbana sustentável na sua vertente, gestão ambiental das cidades e meio da organização de vida social. Mobilidade urbana sustentável. No regulamento da Comissão de Economia está especificamente transportes terrestres, rodoviários e ferroviários, transporte marítimo, fluvial e setor portuário. Eu não percebo como é que na Comissão da Economia, estando lá nas competências de transporte fluvial, foi dito que uma comissão para ouvir sobre atrasos nos barcos de transferência flusa não se enquadrava no âmbito da comissão. Mas tudo bem, está votado, está aprovado, eu acho que a solução que o Sr. Presidente está a dar é a melhor. Mas a mobilidade urbana sustentável, eu creio que está mais ou menos definido o que é que se trata. Não é, não é toda a mobilidade urbana, senão não estava lá a palavra sustentável. Mas pronto, eu acho que esta questão é importante ficar definida. E já agora aproveitamos esta oportunidade para que isto fique clarificado.
Muito bem, nós, os serviços desta comissão falarão com outra comissão, falarão também com a divisão que fez a distribuição e houve uma grande discussão. E depois da sua clarificação, ou andaremos para a frente aqui, ou muito provavelmente, por aquilo que está acabou de dizer, passará novamente para a Comissão de Economia. E, em última análise, Sr. Vice-Presidente desta Comissão, não deixaremos este requerimento órfão. Se ninguém o quiser, nós tomaremos conta dele, que tenho o direito, como todos os outros requerimentos, de ser apreciado em algum sítio. O Grupo Parlamentar do PS queria também usar da palavra, eu tinha.
Presidente, agora relativamente a esta questão, depois daquilo que disse, nada mais temos a acrescentar.
Muito bem.
Portanto, é
muito
ficar
bem.
A aguardar. Obrigado.
Obrigado. Passamos então aos outros assuntos e eu só queria dizer duas coisas simples. Nós na próxima quinta-feira, às 14 horas, temos reunião de mesa e coordenadores. Foi enviado, ou será enviado, um programa tentativo para o seminário sobre a Lei de Bases do Ambiente que nós organizaremos aqui, convidaremos, e eu queria pedir aos grupos parlamentares que densificassem o pensamento relativamente a isso, enviando propostas ou levando propostas para a reunião, para não acabarmos aquela reunião como a começámos a dizer agora na próxima semana, se pudéssemos na próxima quinta-feira pelo menos ter a espinha dorsal dos painéis que queremos, não necessariamente dos participantes, mas pelo menos a espinha dorsal dos painéis que queremos. E era isto. Dava para encerrar a reunião, se ninguém... Sim.
Havia um pedido, portanto, no sentido de...
Ah, é que não está... Eu peço desculpa, é que não está nesta... Não está... Está aqui.
É que há duas versões. O pedido nem é do PSD.
Sim, sim, não, peço desculpa. Porque uma das... Uma das, e eu tinha falado nela, é que eu tenho aqui duas versões da agenda, uma anotada, que era a que eu estava a seguir, e outra sem anotação, que tenha este ponto 5, e então os outros assuntos eram ponto 6, apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2021, cujo relator é o Sr. Deputado Alexandre Simões, a quem dou a palavra, tendo havido anuência por parte de todos os grupos parlamentares e deputados únicos, com exceção do deputado do LIVRE, que não se pronunciou, para que haja aqui a apreciação e votação. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e na sua pessoa todos os deputados, deputadas. No fundo também, a anuência é recíproca, o PSD, enfim, disponibilizou-se para apresentar e, portanto, pretende justificar a entrega tão em cima da hora, se me permitirem a expressão, por esse motivo, no sentido de podermos simplificar e agilizar e tendo em conta também aquilo que são os prazos para a apreciação dessa matéria. Efetivamente, a Conta Geral do Estado é uma competência da Assembleia da República. No caso desta, referente a 2021, foi apresentada até num prazo e num tempo recorde. E quanto àquilo que é a matéria que nos cumpre a nós, nesta Comissão, respeita àquilo que é a análise setorial em sede de ambiente e ação climática, e, portanto, terão, enfim, certamente um curto período de tempo que tiveram para analisar, mas, enfim, não vou alongar muito quanto à vastidão de apreciações que este parecer apresenta, mas concentrando-me aqui num ponto ou outro relativamente quanto àquilo que é o elenco e a análise efetuada também pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Económico e Social, portanto dar nota que relativamente a passivos e ativos financeiros, enfim, a título ilustrativo, totalizaram, por exemplo, o Metro do Porto, S.A., 415 milhões de euros, enfim, isto a nível de passivo, a nível de ativos financeiros um pouco mais aquém, 14 milhões de euros em CEDICs, enfim, e relativamente àquilo que é o elenco de matérias e de iniciativas que estão descritas, efetivamente o Ministério tem um conjunto de iniciativas sobre várias matérias, nomeadamente transição energética, mobilidade sustentável e, portanto, certamente poderão, com maior concretização, analisar, caso o entendam. Quanto àquilo que é também um dos mecanismos fundamentais de realização e execução das políticas financeiras deste Ministério, dar nota, e salientando até o parecer do Tribunal de Contas, relativamente a esta Conta Geral do Estado, que dão, para além de um conjunto de recomendações, 49 em concreto, muitas até já reiteradas de anteriores pareceres ao Governo e à Assembleia da República, dar nota que, por exemplo, enfim, até com alguma estupefação, que o fundamental, por exemplo, naquilo que foi a distribuição de apoios, num total de 479 milhões de euros, cerca de 410 foram para a redução do déficit tarifário do Sistema Elétrico Nacional. Portanto, há aqui ainda um grande bolo, uma substancial fatia, portanto, destes apoios, são adstritas diretamente àquilo que é o Sistema Elétrico Nacional e, portanto, enfim, foi patenteado pelo, e salientado pelo Tribunal de Contas. Quanto ao parecer do Conselho Económico e Social, também dar nota que evidencia a espiral de crescimento de custos, que esses de matérias-primas, enfim, dado o contexto do ano em questão, nomeadamente no setor da energia, e portanto, são um conjunto de impactos que foram também salientados em sede deste parecer. Portanto, o relator, eu próprio, não vou nesta fase, portanto, emitir opinião, e quanto, por último, para concluir, que vai, já vamos longos nos trabalhos, portanto, quanto a conclusões, dizer que, caso seja aceito o parecer, a Comissão concluirá que, sobre a Conta Geral do Estado, deve ser dado conhecimento, ou deverá ser comunicado o presente parecer à Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com o estipulado na alínea C número 1 do artigo 206 do Regimento. E, portanto, é o que me praxe apresentar e deixar à consideração dos seus deputados qualquer comentário ou debate ulterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões, e eu pergunto aos grupos parlamentares se alguém quer fazer alguma apreciação. Não havendo nenhum tipo de apreciação, eu gostava de proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado este parecer da Conta Geral do Estado 2021, cujo relator foi o Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD, e, sendo assim, dou por concluídos os trabalhos. Muito boa tarde a todos.